tão especial. Este domingo, depois das 20. Terra Nova. Hoje, de sempre. Terra Nova.
Chá das 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5. Aprecie, saboreie-se e vicie-se na Terra Nova.
Pode então ouvir o programa Chá das 5 a partir de agora, em direto do Hotel Moliceiro. Marisa Bonzevedo e convidados e teus convidados, muito boa tarde.
Olá, Fernando Martins. Olá a todo o auditório. Cá estamos nós, como sempre, sextas-feiras depois das 5h30 da tarde, neste espaço fantástico que é o Hotel Moliceiro, sempre muito bem acolhido, já com aquele saborzinho de fim de semana e sempre muito bem acompanhados. Hoje não é exceção. A Expo Canina e Felina Internacional em Aveiro, convidados hoje do Clube Português de Canicultura Maria Amélia Taborda e do Clube Português de Felinicultura temos o João Noronha. Muito boa tarde, obrigado aos dois por se terem disponibilizado a estar aqui connosco.
Obrigado eu.
Muito obrigado também, é um prazer.
Nós só temos um microfone neste momento para os nossos convidados e eles vão ter de o dividir. Mas começamos por si, Maria Amélia Taborda. Clube Português de Canicultura. Para quem não sabe, o que é, há quanto tempo existe e o que é que faz?
Existe há muito, muito tempo. Já irá fazer 130 anos. Já tem pelo menos
já
o seu
netos.
Início no século XIX. Exatamente. É a entidade que regula a canicultura. A canicultura é algo que não tem definição, mas que envolve toda a problemática à volta desta espécie maravilhosa que é o cão. E regulamenta não só na parte técnica, como também na parte, digamos, lúdica, ou seja, podemos considerar que a canicultura é também um desporto.
Uhum. Muito bem. E agora, João Noronha, o Clube Português de Felinicultura, a mesma pergunta?
A mesma pergunta, um bocadinho diferente. Nós somos um bocadinho mais novos, temos 30 anos em Portugal, fomos criados há 30 anos, no fundo a finalidade é a mesma, mas nós aqui tentamos promover e defender todas as raças de gatos que existem e não só também o gato em geral, mesmo gatos sem raça também têm presença no nosso clube.
Amanhã, o que é que vai acontecer? Vão acontecer N coisas, já sabemos. Voltamos então à Maria Amélia Taborda.
Da parte dos cães, e pela primeira vez em Aveiro, vamos ter aquilo que se chama uma exposição dupla. Ou seja, sábado os cães competem para um campeonato nacional, campeonato de Portugal, e no domingo têm uma dupla vantagem, é que para além de competirem para o campeonato nacional, também competem para um campeonato denominado internacional. Existe um número diferente de inscrições, portanto eu posso já dizer que muito gratificantemente temos amanhã mais 600 exemplares e muito perto dos 700 no domingo. No entanto, amanhã também, ainda relativamente aos cães, temos cinco exposições especializadas, ou monográficas, penso que toda a gente saberá o que isso significa.
Não.
No entanto, eu digo-lhe, eu digo-lhe aqui que são de uma raça só.
Okay.
Ou várias raças que pertençam a um clube e tenham a mesma funcionalidade, que é uma coisa que gostaria que viesse aqui um pouco à conversa, que é a questão da funcionalidade da espécie. Portanto, amanhã temos retrievers, que são muito conhecidos, quer o labrador, quer o golden. Temos cães de companhia, que normalmente o público não muito conhecedor chama pelos cães de colo. Temos cão da Serradeiros, uma raça portuguesa, uma raça extremamente funcional. O cão de São Bernardo, esse conhecem seguramente. E o Rottweiler, que não é o bichinho mau que toda a gente pensa.
Claro, às vezes tem tutores menos bons.
Exatamente. Aliás, em todos os casos. Domingo, para além do Campeonato Nacional e Internacional, temos também monográficas Cane Corso e Dogo de Bordelos, talvez raças menos conhecidas em Portugal.
E teríamos tanto para conversar. Eu tenho mil e uma perguntas. Vou tentar fazer pelo menos algumas a representar o nosso público. João Noronha, para quem diz que este tipo de eventos prejudica os animais, o que é que tem a dizer?
É completamente errado. Grande parte dos animais estão aqui. Até a primeira coisa que temos nestas exposições serve para mostrar as diferentes raças, o que é que são as raças, as necessidades básicas que eles precisam e os cuidados que eles precisam. Portanto, isto aqui até posso falar tanto a cães como a gatos, muitas vezes as pessoas adquirem animais ou vão buscar animais e nada melhor do que ir às exposições para falarem com os criadores e verem aquilo em que estão a comprometer-se para um contrato de longa duração, que é muito importante. Depois também o que é muito importante aqui, o espaço, os animais adoram o espaço onde estão. Estão habituados, estão com os seus donos, são extremamente habituados, são os grandes relações públicas, tanto do Clube Português de Felinicultura como do Clube Português de Felinicultura, os grandes relações públicas não somos nós os expositores, nem nós organizadores, mas sim os próprios animais. Eles são os verdadeiros embaixadores e as pessoas que forem lá ver veem que eles estão calmos, tranquilos e adoram estar presentes lá.
Que maravilha, então, se assim, assim é, não é? Vão passar também um fim de semana diferente, vão se divertir. Maria Amélia Taborda, há pouco falava das várias raças e dos seus comportamentos, não é? E daquilo para que uma determinada raça é melhor ou mais adequada. Existe muita falta de informação por parte do público, não é? Que adota um animal quando precisava de um animal com características bastante diferentes. Quer falar um bocadinho disto?
Claro que sim. Eu sou também uma resgatadora, ou seja, eu não, tal como o João há pouco disse em relação aos gatos, eu não sou contra, nem sou absolutamente bandeira de não aos cães sem raça determinada. No entanto, é preciso ver que a espécie foi domesticada com determinada função. E se nós os trouxemos para a nossa casa, possivelmente foi porque eles nos serviam, serviam no bom sentido. São companheiros de trabalho, inclusivamente aqueles cães que eu há pouco falava de companhia também têm a sua função.
De proteger, normalmente, não é?
E normalmente são a grande companhia de pessoas com alguma idade que são muito abandonadas pelas suas famílias. As pessoas esquecem-se disto. É muito importante. E a razão porque eu defendo hoje os cães de raça tem muito mais a ver com tudo isso que há pouco falou,
o
nomeadamente
o
temperamento,
claro,
e o comportamento, que está tipificado.
Uhum.
São séculos de trabalho e de seleção para chegarmos a uma determinada caracterização da raça A, B ou C. E isso também é muito importante, é que nós aprofundemos o que é determinada raça para saber se também temos uma vida
adequada.
Nos... Exatamente.
Não é? Ou seja, se eu tenho uma vida muito ativa, vou adotar um cão que tenha sido feito para guardar rebanhos, que esteja habituado a correr, que precise de muita atividade, ou se quero, enfim, adotar um cão para conviver com crianças e mais idosos, vou escolher, se calhar, como dizia, uma raça com comportamentos e temperamentos mais adequados. Os animais já não são objetos, ahou, finalmente estamos a evoluir, é devagarinho, mas a coisa vai mudando, não é? O que é que ainda precisa de mudar mais, João?
Eu acho que principalmente a educação das pessoas. Nós temos que mudar a legislação, sem dúvida, que estava muito atrasada, mas principalmente temos que educar as pessoas. Isso aí, principalmente, e aqui nestes eventos é um dos bons sítios para educarmos e as pessoas terem conhecimento das raças. Como se estava a dizer muito bem, quando se vai adotar um companheiro, saber bem as condições de vida que temos para escolhermos a raça que é adaptável ao nosso modo de vida. E depois, os não serem hoje em dia objetos é ótimo, têm os seus direitos, têm os seus deveres, mas também... Eu gostava sempre de dizer, também não são humanos.
Claro, exatamente. Ainda ontem falava
com uma grande diferença.
Com uma amiga.
Eles são os nossos grandes animais de companhia, são os nossos grandes companheiros, mas não,
não
os
é democracia.
Humanizemos.
Não é democracia, não é? É preciso um líder da matilha.
É que às vezes há um pouco de confusão entre o darmos os direitos todos ou humanizá-los.
É verdade.
E eles não querem ser humanizados. Eles são os nossos grandes companheiros.
Eu no outro dia lia um artigo exatamente acerca disso, que os cães precisam de um líder da matilha para terem estabilidade, não é? E não assumir esse papel muitas vezes provoca uma data de stress e sofrimento ao animal que ocupa ele, não querendo, o papel de líder da família, e a família nem lhe passa pela cabeça que isto está a acontecer. Existe muito isto, Maria Amélia?
Ainda existe. Infelizmente existe, e tal como o João disse, e para mim é fundamental, se calhar falar do equilíbrio entre espécies deveria começar na escola. Obviamente que as famílias são uma parte fundamental, mas quando ainda se vê crianças que pontapeiam animais ou que os consideram menores, não estão realmente a saber encontrar equilíbrio, o seu próprio equilíbrio, porque realmente o mundo existe e vai continuando, penso eu, a evoluir pelo equilíbrio que ele gera entre espécies. Acontece que é difícil, em Portugal é extremamente difícil, porque a nossa cultura a nível animal é ainda muito incipiente. E repare, há a pecuária, os animais de abate, e por aí isto daria para falar muito mais, mas nos animais denominados domésticos, nós conseguimos já, se quisermos, isto, e é preciso haver também vontade política, vontade de cidadania, vontade de mudar mentalidades, conseguirmos esse equilíbrio sem realmente nos tornar humanos. Porque o mundo é composto de espécies na área animal. E, portanto, nós temos que o ter no seu lugar, o que não quer dizer que não sejamos nós os responsáveis e nós, entre aspas, eu não gosto muito da palavra, mas vou dizer... o chefe da matilha.
Uhum. Muito bem. João Noronha, o que é que podemos fazer para ajudar os gatos de rua, por exemplo? E o que é que não devemos fazer?
Para ajudar os gatos de rua. Ora, para este caso, nós, a clube, também trabalhamos muitas vezes com equipes de gatos de rua e aqui muitas vezes temos alguns problemas por causa, às vezes, dos excessos. De pessoas com extrema boa vontade, mas que não compreendem exatamente o que é o gato de rua. O ideal nos gatos de rua que deve ser feito para já é manter as suas colónias, não devem ser alteradas as suas colónias, mantê-los nos seus sítios, estarem todos castrados, para não haver reprodução, e manter. Porque o gato, se vamos alterar esta colónia, outros vão para lá e aquilo vai haver sempre problemas.
Eles são territoriais?
São territoriais e são extremamente controlam muito bem o seu espaço, portanto é muito bom manter a colónia no seu espaço. E depois também há coisas que são péssimas, é muito bom dar-se alimento à rua, mas atenção à saúde pública, não deem alimentos de qualquer maneira aos animais de rua. Os animais de rua têm que ser alimentados também, não é com restos, é com ração, nos sítios próprios, em recipientes próprios, ter cuidados com estas colónias e isso aí é que vai dar o bom controle. E depois aqui também a tal coisa de, aqui até em relação ao cão, o gato, coitado, é muito mais mal visto, digamos, entre aspas.
Realmente.
Porque o gato ainda há muito pouco conhecimento do que é o gato. E nem sequer sabem que há muitas raças que há, mas o gato é muito mal visto ainda hoje em dia. E até o gato não é fiel, o gato não conhece o dono, o gato não conhece a casa.
Mentira,
tantas,
não é para
coisas.
Quem tem gato sabe.
Eu, a minha resposta sempre a isto é: experimentem viver com um gato e logo dirão.
É verdade. Ai, nós continuamos com quilómetros de perguntas. Vamos aproveitar ainda o tempo que temos. Na sua opinião, Maria Amélia Taborda, qual vai ser a melhor parte desta Expo Canina e Felina no Parque de Exposições de Aveiro este fim de semana?
Eu penso que é o todo em termos, digamos, qualitativos. Agora, é preciso que o público saiba muito bem aquilo que pretende quando visita, chamemos uma mini Expo Zoo, uma vez que estão várias espécies a concorrer ao mesmo tempo, e adequem, há horários disponíveis, penso que nos gatos isso é mais complicado, e deverão talvez aproveitar saber um pouquinho mais das raças que gostam. Uhum. Porque muita gente já vai com algum objetivo muito definido, encontrar a raça A ou B, ou porque gosta mais esteticamente, e eu aceito esse gosto, mas depois talvez falar com os criadores, como o João dizia há pouco, é a oportunidade que têm, porque obviamente também na criação existem melhores e piores, mas todos eles são disponíveis para okay. responderem a questões bastante importantes.
O que é que o público não pode fazer, por exemplo?
Estranhamente, isto parece quase um contrassenso, mas eu diria que se, embora se trate de uma expressão de beleza, beleza não no sentido estético, mas no sentido da morfologia, portanto, se realmente é um cão que está dentro de um estalão, uma raça que está dentro de um estalão, diria que há cães mais exigentes que outros para entrarem num ringue, por exemplo, cães com pelo, têm exigências que os cães sem pelo. Portanto, tocar num cão que vai entrar numa exposição, que é logo aquilo que qualquer pessoa quer fazer, não é aconselhável. Deverão respeitar um pouco aquilo que se está ali. Não quer dizer que não abordem, que não se aproximem, evitem tocar. E também, em algumas raças de cães, uma questão temperamental. Há cães de defesa pessoal, não são tão fáceis de tocar por um desconhecido. E, portanto, por isso mesmo é que eu digo, falem com os criadores.
Claro, e há que haver respeito, não é? Porque nós não vamos pela rua pôr a mão. Ai, que tu és tão bonita, anda cá.
Também não aceita. Pois, claro. Eu só na rua me puserem a mão, também não posso.
Pois, claro. João, e você o que é que acrescenta?
É que é muito importante, as pessoas estão muitas vezes nos gatos, e alguns têm um ar tão fofinho, querem mexer. Aqui nos gatos é uma questão mesmo de saúde e defesa para o próprio animal. Nós, que estamos na organização, juízes, comissários, cada vez que tocamos no animal, desinfetamos a mão para tocar no outro. Porque nós somos...
cheiros, não é? Da transmissão?
Não só os cheiros, as transmissões de todos os grandes vínculos de infecções de pele, isso tudo somos nós humanos que os fazemos. Portanto, aqui temos que ter um cuidado com a saúde do animal e por isso mesmo o público, às vezes há expositores que não se importam de mexer, mas tenham cuidado, se mexerem no animal, peçam desinfetante que estão lá presente na exposição para desinfetar as mãos para poder se mexer no outro, porque isto é muito importante. E além disso, para a saúde do próprio animal é o que mais nos preocupa.
Ok. E o que é que podem fazer? O que é que podem e devem?
Olha, para mim o que podem fazer, aqui ressalvo exatamente aquilo que a Maria Amélia também disse e que eu volto sempre a falar. Os expositores que estão lá e os criadores que estão lá estão muito disponíveis para esclarecer, para dizer às pessoas os cuidados que se podem ter. Às vezes as pessoas, por exemplo, falando basicamente, uma das raças mais conhecidas, um persa. Um persa é um gato muito difícil de se ter, não é qualquer pessoa que tem um persa, porque requer um tratamento diário.
Claro, não é da escovagem, não é?
Escovagem, banhos, limpar o pelo todo o dia. E, portanto, a pessoa tem que ver se tem essa disponibilidade e essa boa
vontade. Amor, não
e
é?
Esse amor. Há outras raças que se habituam mais, há raças mais ágeis, há raças mais calmas, e isto nada melhor do que falar com os criadores, que eles estão todos lá disponíveis e gostam de dar estas explicações às pessoas.
E segundo os estudos, afinal, de entre todos os gatos, e agora o João, que é o entendido na matéria, poderá dizer se é verdade ou não, mas segundo uns estudos que nós temos andado a ler, o gato preto, afinal, não traz azar, mas traz muito mais amor que a maioria dos outros gatos, porque tem um temperamento mais dócil.
Para casa é curioso, existem algumas características, os gatos têm uma genética muito rígida e a genética das cores dos gatos é fantástica, é um estudo fantástico. E realmente há cores que têm a ver mais com dócil e há cores que têm a ver mais com agressivo. O preto é uma cor mais dócil, geralmente, em muitas raças, também consoante a raça, evidentemente. Mas, por exemplo, se falarmos em tartarugas, que são os gatos com as fêmeas com as três cores, têm um temperamento um pouco mais agressivo.
A quem o diz?
Portanto...
Eu acredito no estudo, porque tenho três gatas, neste momento só tenho duas, uma já partiu, mas todas de cor diferente e, de facto, a que é tricolor... Calma, porque
é
não é quando eu quero, é quando a minha pequena deixa.
Tem um temperamento mais o narizinho levantado.
É verdade. E a pretinha era a única que se disponibilizava a estar com crianças, que fazem 30 por uma linha. Era a mais meiga.
É comum isso, mas pronto, mas volto a frisar. Muitas vezes tem a ver com cada uma das raças. E uma coisa muito importante, isto aqui, tanto em cães como gatos, tem a ver com a forma como são criados.
Uhum. Pois claro.
A forma como são criados, independentemente da raça, da cor... E tem um gato que dê amor ou um cão que dê amor. Isso é o mais importante de tudo.
Quero acrescentar, Maria Amélia.
Quero falhar ao João, porque não lhe admito a palavra agressivo. O que existe, também na espécie que ele representa hoje aqui, é, eu chamaria, um temperamento mais reservado. E quando se é mais reservado, obviamente que não se aceita a abordagem.
Abusos.
Não, com certeza. É mais do que aceitável. E os humanos muitas vezes pensam que podem fazer o que quiserem dos seus animais. Mas eu tenho um exemplo muito engraçado na educação de uma criança que resultou. E isto é muito rápido. Dizia-me, que chatice, eu vou dar de comer ao cão, às vezes pego numa bolinha e ele rosna-me. E eu perguntei-lhe, se estiver sentado na mesa e alguém meter a mão no teu prato, o que é que tu sentes? Sinto assim um bocadinho assim de nojo e, portanto, já não quero comer. Então, eu disse, então respeita a hora e a refeição do cão. Não quer dizer que não consigas, porque isso também se treina. Eu também tiro e ponho o prato aos meus cães quando quero. Mas, se calhar, não é o ideal, nem é isso que te vai fazer sentir importante ao dono de um cão. Isto é um exemplo, é o respeito. Não é? Porque nós, se nos pusermos na situação em que colocamos por vezes os nossos animais, vamos saber que não estamos a ser corretos com eles.
É verdade. E já começa a ser senso comum, não é? tempo já se começa pelo menos a divulgar e a partilhar e a alastrar esta ideia que está aqui a expor, que o comportamento não são os animais que são agressivos ou temperamentais, somos nós, tutores, que ditamos esta resposta mais ou menos doce da parte deles, consoante a forma como os abordamos. Só agora se juntou a nós, bem-vindo, estamos quase no fim. A Expo Canina é a 9ª edição internacional, se não estou em erro, e a 8ª a Expo Felina Internacional, este fim de semana no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. Connosco hoje Maria Amélia Taborda, do Clube Português de Canicultura, e João Noronha, do Clube Português de Felinicultura. Eu queria continuar a fazer perguntas que não passam pela Expo que vai acontecer este fim de semana, mas ainda a propósito dos gatos, a Câmara Municipal de Portimão distribuiu nas ruas da cidade pontos de alimentação, umas caixinhas de madeira, para que essas colónias pudessem alimentar-se de uma forma, vamos dizer, mais higiênica para todos. Acha que passa por aí este protótipo para o resto das cidades do país? Ou
passa para aí. Além disso, a Câmara Municipal de Portimão fez isso, mas até digo, uma das câmaras que foi pioneira nisso foi o Oeiras. Já há bastantes anos, a Câmara Municipal do Oeiras foi uma das grandes câmaras pioneiras disso, há muitos anos, até em parceria com uma firma, e que fez no Parque do Oeiras uma colónia controlada com os animais e que estava espetacular. Acho que aqui passa por isso pormos recipientes próprios nos locais onde as colónias estão, porque não vale a pena também estar a espalhar pela cidade toda, porque não é isso que se pretende. Agora, isso sem dúvida, recipientes fáceis de maneio e de pôr em alimentos, mas se as pessoas forem lá pôr restos, isso tudo é péssimo para os animais, são focos de infecção.
Eu tentei imitar a ideia sem o apoio autárquico, mas correu mal, porque as pessoas roubaram as caixas.
Lá está, a educação das pessoas. Não só a ter, a cuidar e a respeitar os animais no ambiente, também os animais que estão da rua, que são uns desfavorecidos, temos que os proteger e respeitá-los. Uhum. E aí é muito má a educação que nós temos.
Falar em má educação, e quase no fecho desta nossa entrevista, Maria Amélia, cães à varanda todo dia, cães presos por correntes, o que é que quer dizer a quem nos ouve que ainda pratica este tipo de atitudes?
Possivelmente também não gostariam de passar um dia numa varanda ou à chuva ou ao sol, ou uma corrente, possivelmente, muito menos, e que nós só somos humanos e dignos que nos chamem se realmente respeitarmos a nossa própria espécie. Ao desrespeitarmos as outras, estamos a desrespeitar a nossa. Nós não devemos querer das outras espécies aquilo que não queremos para nós. As civilizações vão mudando, felizmente. As mentalidades nem tanto, por isso ainda assistimos a muitos atos, a muitas atitudes de barbárie. E eu peço fundamentalmente às pessoas que também têm gatos, não é só cães, que na realidade se não têm condições, se não têm disponibilidade até mental, já não falo em disponibilidade financeira, nem até tempo, mas sim mental, para não terem um animal, é possível não o terem.
Claro, e deixá-lo andar livre, não é?
Possivelmente. No caso do cão, andar livre é mais complicado, já não podemos falar tanto de colónias, porque na realidade até entre eles, e estamos a falar de cães possivelmente de raça indeterminada, pode estar uma bomba relógio, nós não sabemos o que está por trás de um cão desses. Daí eu defender, como lhe disse, o cão de raça, daí podemos esperar algum tipo de comportamento.
Típico, não é?
E colónias de cães, no mesmo sentido que se fala de gatos, é impossível. É impossível.
As pessoas ainda procuram, não procuram, ou deviam procurar mais a informação de... E agora falta-me a palavra, é adestradores, não sei se essa é a palavra em português, de
treinadores.
Cães. Treinadores de cães, obrigada. Porque existem, eu não consigo juntar os meus cães porque eles brigam e agora estão para cada lado. Então, mas não chamas um treinador que te ensina a resolver isso? Ainda há pouca confiança nos treinadores de animais. E temos um minuto, Maria.
É assim, o melhor treinador do animal é o dono. E o dono ter-se-á que dedicar um pouco e aprofundar o conhecimento do que é ter um cão. E o treino de obediência, o melhor treinador para a obediência é o dono.
google.pt.com, é assim, Google, toda a gente, ou quase toda a gente tem acesso ao Google. Se você não tem, tem o sobrinho, a neta, o filho, por favor, Google, como qualquer coisa, e aparece lá tudo, é só ter vontade de aprender, não é?
É isso tudo.
Estamos no fecho, eu gostava tanto de ter mais uma hora para conversar convosco. João Noronha, o que é que quer acrescentar num minutinho?
No minutinho, o que eu posso acrescentar é convidar todos a visitarem-nos. Este evento, a Exposição Internacional de Aveiro, tanto felina como canina, é um dos grandes eventos nacionais que decorre hoje em dia no nosso país. E convido-vos a irem, porque é realmente um espaço muito agradável, tem a hipótese de ver muitos animais, e se quiserem, venham ter connosco e ponham as vossas dúvidas.
Muito bem, e como nos ensinou a Maria Amélia Taborda e o João Noronha, um bom comportamento que todos temos de desenvolver amanhã é procurar não tocar nos animais.
Exatamente, mas isso não significa que não os vão ver. E realmente o Parque de Exposições de Aveiro, a Câmara Municipal de Aveiro, eu tenho aí alguma responsabilidade. Quando há 13 anos ousei trazer de novo para Aveiro os animais.
Muito obrigada. Aos dois, ao João Noronha e à Maria Amélia Taborda, bom trabalho. Obrigada por todo o trabalho que têm desenvolvido até à data. Venha muito mais e o encontro está marcado amanhã a partir das 10 da manhã, Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. 9, diz a Maria Amélia, em jeito de correção. Fernando, passamos para ti. Estamos em cima das notícias, não é?
Chás 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chás 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chás 5. Aprecie, saboreie e vici-se na Terra Nova.
Deixe de fumar hoje. Uma única sessão de soft laser, 90% de eficácia. Relief Aveiro. Acompanhamento especializado. Oferta de 3 sessões laser anti-stress. Garantido reforço do tratamento gratuito durante 1 ano. Relief Aveiro, 911-121-703, www.relief.pt. Relief Portugal, líder no tratamento.